Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos leitores. Eu sou Gabriel Ikegami e você está ouvindo mais um
Biblioteco.
Bom, voltamos dessas férias para uma nova temporada e dessa vez a gente vai começar lá de trás. A gente vai falar sobre livros infantis, livros que lemos quando éramos crianças e que com o passar do tempo encontramos novos significados nisso tudo, sabe? Muitas vezes a gente pega de pequenininho para ler alguma coisa e depois de algum tempo, assim, revisitando a obra, além de dar todo aquele sentimento de nostalgia que a gente vai passar para você hoje, a gente também redescobre uma obra que foi tão querida em outras épocas da nossa vida. Bom, tô aqui acompanhado dos meus amigos de sempre, Hugo Senna e Eduardo Soares. E aí, como é que vocês estão?
Eu tô bem, bem animada para essa volta aí do biblioteco. É um tema que eu gosto bastante, então espero que o público também, né, curta essa imersão com a gente.
Também estou bem animado, Gabriel. A temporada nova do Biblioteco, né? A gente vai voltar com tudo agora, depois dessas férias, né? Depois de um descanso merecido após o final do período. É um tema muito bacana, né? A gente revisitar essas obras que nos fizeram leitores, né? Então, vai ser legal ter esse sentimento de nostalgia aqui com vocês e com os nossos ouvintes.
Então, gente, o meu primeiro livro, admito que não foi o livro que me introduziu na leitura, né? Porque eu comecei bem com aquelas historinhas de, sei lá, 5 páginas que minha mãe comprava, principalmente na Bienal, de Rapunzel, Três Porquinhos, essas coisas. Depois eu evoluí para Turma da Mônica Jovem, mas eu trouxe um livro que, assim, acho que acompanhou a vida da maioria das pessoas. E eu admito que eu fui ler depois de velha, inclusive li mês passado. E é Alice no País das Maravilhas, né? É um clássico aí atemporal, né? Acho que tem mais de um século de idade. E ele conta a história da Alice, né? Eu acho que todo mundo conhece, menina que cai aí numa toca de coelho. E ela vai parar num lugar fantástico, né? O País das Maravilhas. E lá tem muitas criaturas estranhas. É um universo bem nonsense, assim. E tem uma lógica bem do absurdo, sabe? É tudo muito. Eu acho que o autor parou para pensar assim: por que não? E ele escreveu essa obra. Então, assim, o livro tem muitas questões existenciais da Alice. Eu acho, assim, que como criança eu não entenderia esse livro. Então, duvido um pouco que seja só infantil, sabe? E, assim, o livro, ele traz bastante, além das questões existenciais, que são muito fortes, né? Quem sou eu? Muitas perguntas sobre tudo, assim, que te faz questionar conceitos normais de coisas que você fala no cotidiano. Ele também é bem confuso de entender, na minha opinião, assim, a descrição dos personagens são bem específicas e não existentes assim no cotidiano. No filme, por exemplo, você consegue visualizar, então acho que fica mais fácil, né, para você ter uma ideia do que está passando. Mas, por exemplo, quando a gente escreve as cartas baralho, que são guardas da rainha, e todos os personagens são muito doidos, assim, né? Então fica muito difícil. Não achei uma leitura fluida, mas eu achei uma leitura muito boa. Muita gente não gosta, né, dessa escrita nonsense, dessa coisa meio maluca, sem muitos critérios, né? É um grande por que não mesmo. Mas eu achei que é um clássico que merece ser lido, sim, né? Vale muito a pena. Eu fiquei com carinho pelo livro. E é isso, assim. Vocês já leram?
Cara, eu não cheguei a ler Alice, mas tá na minha fila de leituras. Eu queria muito ler os dois livros do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Mas por essa curiosidade, assim, porque, tipo, é uma história que tá tão dentro da nossa vida, tá ligado? Tipo, desde criança a gente assiste os filmes e conhece a história. E depois teve até o filme do Tim Burton mais tarde, mas pra ter esse outro contato, assim. Eu sou uma pessoa muito fã, pessoalmente, assim, de revisitar obras da infância, assim, principalmente esses que são de filmes. O que eu vou trazer é desse tipo. Então, eu acho muito interessante. E eu entendo isso que você está falando, de ser uma história no sentido de que traz reflexões que crianças não pegam, sabe? Tipo, no sentido de que adultos também podem ler esse livro e se divertir.
Eu nunca tinha pensado em ler Alice no País das Maravilhas, né? Acho que também nunca vou ler, mas eu já assisti aos filmes, né? E nisso que a Duda falou, né? De achar o livro um pouco confuso, né? Eu achei o livro, o filme em si, perdão, um pouco confuso, sabe? Eu acho que é muita coisa que se passa durante a obra, né? Que eu acho que uma criança, ela não entende muito bem tudo que está se passando, e muitas vezes a mensagem que o filme quer transmitir, né, e no livro, isso fica muito mais difícil, né? Porque eu não sei, Duda, é um livro tipo assim que tem muitos desenhos, ele é bem ilustrado, porque eu acho que isso ajudaria a criança a entender, né, o que o livro quer passar.
Então, eu peguei uma versão da autêntica e não era muito ilustrada, não. Assim, até tinha os desenhozinhos da Alice nos cantinhos de algumas páginas, ou então do coelho, do chapeleiro e tal, mas nada absurdo. E eu acho que a dificuldade está exatamente aí, você conseguir ilustrar, porque são muitos detalhes e muitas coisas difíceis de entender. Fica confuso, tipo, eu como pessoa assim, adulta. Às vezes tinha que reler parágrafos assim, para conseguir entender a descrição. Eu particularmente gosto, eu gostei de assistir também o Nonsense, né, essa coisa meio doida. Mas assim, conheço pessoas que não curtiram o livro, acharam muito assim, além fora do comum, né, fora da curva, e não acharam sentido. E por isso que eu acho que assim, para crianças talvez fosse difícil. Talvez tenha o mais ilustrado, né? Deve ter com certeza, como é um clássico.
Cara, eu vou falar, assim, minha opinião, que eu acho sobre isso. Tipo, pessoas, tipo, livros infantis acabam sendo mais fantasiosos por ser um tema infantil, assim. Crianças são mais fantasiosas, mais criativas, tipo. E por isso que o livro infantil sempre acaba apelando pra esse onírico. Mas depende muito da tua vibe, né? Tipo, se você é mais livros com mundos totalmente diferentes, você vai curtir. Se é mais pé no chão, Alice, não sinto que seja para você.
Com certeza.
Porque geralmente quando a gente pensa em livro infantil, né, a gente pode até pensar nesses, sabe, esses mundos diferentes, né, com criaturas imaginárias. Só que se o livro não acompanhar, tipo assim, o pensamento da criança, né, se ele não for feito pensando como uma criança pequena. Então, nem tão, às vezes nem tão pequena, mas sei lá, de uns 8, 7 anos, que vai ler o livro, talvez ele não entenda, né? Então, por mais que às vezes ele tenha essa cara de livro infantil, talvez ele não seja um livro voltado para esse público, né? Ou que seja recomendável que uma criança leia tão jovem, né?
Isso, eu acho que, tipo assim, a ideia e os pensamentos da Alice, né, aquele universo criado ali, é bem, na minha cabeça, pelo menos, é bem uma coisa de cabeça de criança, sabe? Como uma criança imaginaria. Mas o jeito que é passado, eu acho que seria difícil de uma criança compreender e assimilar tudo, sabe?
Entendi.
Assim, eu achei um clássico. Não achei que foi um livro, tipo, incrível, assim, aquele livro que você fala, nossa, mudou a minha vida completamente. Mas eu acho que vale sim a pena. Acho que sim. Foi um livro que eu gostei muito, criei muito carinho. E que eu até recomendo para as pessoas lerem, porque realmente é um clássico e tem o título merecido, sabe?
Por mais que a gente fale aqui, a pessoa, cada um vai ter sua opinião, né? E a pessoa tem que ler. Eu nunca li, né? Então pode ser que eu lendo o livro eu mude de ideia. Mas pelos filmes eu acho difícil.
Eu amo os filmes, então. Por isso que eu li assim. Eu queria uma leitura leve depois que eu tinha lido um livro que eu achei assim mais pesado até psicologicamente, e eu peguei esse. E assim, valeu a pena, foi entregou o prometido, sabe? Eu consegui distrair, é algo que foi tranquilo, foi leve, só tem essa complicação da escrita mesmo.
Bom, o meu livro não é tão famoso quanto esse da Duda, né? A Alice do País das Maravilhas é muito já aclamado, né? Muito famoso. O meu é um livro, né? Mas que eu particularmente considero um clássico, né? Eu vou falar de Ilha Perdida, né? Que para quem conhece aquela coleção Vagalume, né? Da Editora Ática, é um dos maiores livros, né? Um dos expoentes dessa coleção, junto com O Escaravelho do Diabo, que também é um outro tão famoso quanto. E esse livro, Ilha Perdida, eu considero um clássico, porque ele também é antigo, sabe? Ele foi publicado pela primeira vez em 1944, então já é algo bem, bem antigo, mas que de forma alguma, que sabe, que perdeu a importância hoje em dia, né? E eu considero um livro muito leve de ser lido, né? Uma leitura muito gostosa. Ele conta a história de dois meninos, né, Henrique e Eduardo, que eles vão passar as férias numa casa de campo do padrinho, da madrinha, e perto dessa casa, né, eram dois moleques, sabe, bem travessos, né, digamos assim. Tinha um rio perto, era um rio Paraíba, e era um rio grande, sabe, um rio que as crianças tinham que ter cuidado. Só que dois garotos, né, sabem que vão aprontar, e aí eles decidem pegar uma canoa e com essa canoa e ir para a famosa Ilha Perdida, né, que é o título do livro. E aí, sobre essa ilha, tinha muitas histórias que se falava sobre essa ilha, né, sobre monstros, sobre pessoas que viviam lá, né, sobre segredos dessa ilha. E aí eles vão até lá, só que com uma canoa que é velha. E é legal no livro ver eles meio que se aprontando para essa viagem, sabe? Eles meio que roubando os suprimentos, sabe? As comidas da casa dos padrinhos deles, sabe? Arrumando um jeito de arrumar bebida. E isso é tudo muito, muito legal, como a autora conta, sabe? Lendo como criança, você se imagina fazendo essas situações. Como eu li na idade mais ou menos de uns 10 anos, 11 anos, eu era tipo assim, era o Eduardo, Henrique e eu. Nós três íamos para essa ilha. E eu reli esse livro ano passado. Eu li, ano passado, não, perdão, em 2020, em meio à pandemia, e eu li em um dia só, e foi muito gostoso. Aí, só para continuar, eles vão até essa ilha, né? Só que no caminho era um rio, como eu falei, grande, né? Então, se era preciso cuidado, e eles têm um problema, né? Acho que, se não me engano, tem uma tempestade, eles acabam caindo na praia, né? Mas só que, assim, os suprimentos deles se perdem, né? Tudo cai na água, comida, bebida, e aí eles têm os problemas, né? Só que, e aí logo depois eles acabam se separando. E quando eles se separam, um desses meninos é capturado por um homem que vivia nessa ilha. E aí eu não vou contar mais para dar spoiler. Mas é um livro muito legal, e esse eu acho que é um livro muito especial para livro infanto-juvenil mesmo, sabe? É um livro muito com essa cara, é um livro pequeno, são só 150 páginas. É um livro maravilhoso para quem quer começar na leitura. Não sei se vocês já conheciam.
Cara, Coleção Vagalumes, eu não cheguei a ter muito contato, mas eu conheço porque eu lembro de ver sempre na escola, e lá em casa também tinha uns livros assim que meu pai leu quando ele era menor. Esse livro eu não conhecia, mas é isso que você fala. Ah, eu me imaginava na história. Nossa, total, tipo assim, sabe? Eu entendo muito isso que você tá falando. A gente lê as coisas quando é criança, tipo assim. Os personagens são os meus amigos, tá ligado? É essa vibe. Mano, bem bacana, tipo assim, essas histórias de aventura, pensa, de ir pra uma ilha perdida, sabe? Eu acho bem bacana mesmo, tipo, totalmente cara das histórias que eu li ou dos filmes que eu assisti quando eu era menor.
Ele é muito fácil, sabe, de você se relacionar com esse livro. A leitura dele é tão gostosa. Você meio que entra dentro da história. Você falou de entrar, né, no livro. Eu tava lá praticamente, sabe? Eu tava roubando as comidas com eles. Eu tava pegando água, né, suco que eles pegavam. Eu tava lá ajudando a remar com a canoa. Eu tava tendo problema lá chegando na ilha. Eu tava participando de tudo. Eu lembro de ter sido uma experiência muito, muito legal, ler esse livro, né?
É, e ainda mais reler, tipo, você revisita alguma coisa muito nostálgica.
Muito legal, Hugo. Eu nunca li esse livro, mas essa magia da infância que você falou, queria até fazer em paralelo com a Alice, né, já que a gente tá falando dos dois. Eu acho que é exatamente isso que falta, assim, o universo mágico da Alice tá lá, mas falta te trazer, sabe, trazer a criança, você se sentir ali. E eu acho isso perfeito para mim. Isso é a descrição de um livro infantil incrível, sabe? Quando leva a criança para aquele lugar e você está ali fazendo uma aventura junto com a pessoa. Acho que é isso que eu espero, pelo menos, de um livro infantil. E eu fiquei até com vontade de ler, mesmo velha. É isso.
Ah, mas eu aposto que você vai gostar, né? Como eu falei, eu reli esse livro em 2020, em meio à pandemia, e ele de forma alguma, sabe, perdeu esse encanto. Ele continua, sabe, muito, muito presente. Ele não mudou em nada a minha opinião. Continuo achando o livro muito legal e muito, muito interessante para os jovens, né, que querem ler. Acho que vale a pena ler, como é um livro curto, eu li em um dia, né? Eu peguei o dia todo para ler ele, bem tranquilo. Acho que você vai gostar sim, Duda.
Bom, e eu vou pegar o gancho do livro do Hugo, essa história de aventuras e jovens indo atrás de uma ilha perdida. E eu vou falar dos jovens que foram atrás da Terra do Nunca. Vou falar de Peter Pan. Peter Pan é a minha história infantil favorita, tipo, de longe. Sempre fui muito fã de Peter Pan. Meu sonho de criança era ser um garoto perdido ou. Ir pra Terra do Nunca. Então, tipo, toda essa magia de um universo diferente sempre me encantou demais. A história, todo mundo já conhece, vai falar sobre a Wendy e os irmãos dela que vão pra Terra do Nunca junto com o Peter Pan, e lá eles lutam contra o Capitão Gancho, e lá também é um lugar que o tempo nunca passa, então eles são sempre crianças. Assim. Tudo para mim que envolve Peter Pan tem uma magia muito bonita, assim, por isso que eu acho que me encanta tanto. O que eu mais gostei desse livro, quando eu cheguei a lê-lo, eu li quando eu era mais velho já e tudo isso, que ele é um livro total, que te diverte, tipo assim, é um livro, na real, eu acho ele um livro um pouco difícil para uma criança ler sozinha, tipo assim. Já que estamos falando de livros infantis, esse seria quase um livro infanto-juvenil, eu acho. Porque não que seja difícil de entender, mas o livro chega a ser um pouco grossinho, assim, para os níveis de um livro infantil, tipo.
Então, Peter Pan é aquele livro assim, né? Como Alice, aquele livro da infância. Não livro, né? O desenho, pelo menos para mim. Nunca li. Mas assim, aquela história da sua infância que você vê os filmes na sessão da tarde, sabe? Que você ama e eu amava Peter Pan também. Acho sim que tem esse gostinho de magia, né? A gente gosta muito. Mas é isso, assim. Eu acho que o livro, talvez, né? Tenha realmente essa vibe mais infanto-juvenil, como você disse, pelo que você falou. E eu gosto, assim, como você recomendou e falou que é um negócio que encanta mesmo adulto, eu também vou, já estou adicionando na minha lista de livros infantis para ler agora.
E Peter Pan eu acho que é um bom exemplo, porque eu não cheguei a ler o livro de vocês dois, mas imagino que seja o mesmo, de algo que, tipo assim, por mais que seja voltado para as crianças, né, você vai encontrar esse livro na aba de infantil da livraria, é um livro que vale a pena se ler também. Eu gosto muito de assistir filmes de criança, animações e ler livros infantis, então eu consigo achar muita, muita magia em tudo isso, e me resgata muito uma coisa, tipo assim, o Gabriel de 8 anos de idade, que queria ir pra Terra do Nunca, lutar contra piratas. E, tipo assim, pensa, falando farofeira mesmo, tipo, que história que seria mais incrível do que uma ilha com piratas e crianças que nunca vão crescer? Tipo assim, é a coisa mais foda que tem, sabe?
Realmente, muito perfeita a ideia, né? Eu viajava muito quando era criança vendo um desenho e aqueles filmes que passavam na sessão da tarde.
É, para uma criança estar tá nesse universo, tipo, nossa.
O universo de Peter Pan é muito bacana. Eu também tenho a minha lembrança maior vendo os filmes, né? Eu lembro muito bem do Peter Pan, ele brigando lá com o Capitão Gancho, toda a história do jacaré, que tipo, o relógio, né? O Capitão Gancho chamado de jacaré, as fadas, né? Todas as crianças perdidas, é uma lembrança muito bacana.
Hugo, você falou do jacaré, cara. O livro ele aprofunda bem mais na história do Peter do que, por exemplo, o filme da Disney, que é o mais antigo. E, tipo assim, nossa, as cenas do jacaré são muito boas no livro, gente. Por favor, leiam. Eu acho que vale a pena só pelas cenas que o jacaré aparece. Porque é muito, assim, é muito satisfatório. Ah, vou dar um spoiler aqui, mas acho que não conta. É muito satisfatório quando chega no final do livro. No final da história, né? Tipo, e aí já deu pra subentender o que que acontece. Imagino que todo mundo já tenha visto a animação, então sabe.
Ah, com certeza, né? E essa questão do jacaré, né? Eu lembro muito bem do filme, era sempre, sabe, o Capitão Gancho com medo dele, que aí vinha a música, né? Vinha a trilha do relógio, era o tic-tac, tic-tac,
Tic-tac,
tic-tac.
tic-tac. A gente tem gostinho, né? É realmente isso, de reconectar com a criança interior e a magia e aquelas coisas assim, dá até uma saudade de sentar antes da escola, ver um desenho, essas coisas, sabe?
Demais, cara. Vou aproveitar agora para emendar com o Pequeno Príncipe, que era o livro que estava concorrendo com o Peter Pan para eu falar hoje. Pequeno Príncipe, eu vou falar bem en passant, mas é a minha homenagem, a minha roubadinha nesse podcast. Era para trazer um cada um, mas eu trouxe dois. Pequeno Príncipe é bem mais fininho do que o Peter Pan e dá para ler em um dia. E é uma história super delicada. Que se você já for adulto e nunca leu Pequeno Príncipe quando mais novo, você vai encontrar uma das histórias mais bonitas que você já viu. E com as frases mais icônicas também, além disso, né, que servem até hoje, eu acho que super cabem em várias situações da vida adulta, né? Aquela coisa de tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que cativas e ou senão não se magoe com todas as rosas só porque uma te espetou, uma coisa assim, né? Então fica aí a minha menção honrosa, Pequeno Príncipe é outro dos livros favoritos da vida.
Eu me enquadro num desse caso aí, o Gabriel, porque eu já sou adulto também, né? Mas nunca li Pequeno Príncipe, né? Mas reconheço a
Nossa!
importância, mas nunca
Nossa,
li.
hein, Hugo?
Nunca li.
Eu acho que Pequeno Príncipe virou um fenômeno, assim, meio recente. Eu acho super justo, assim. É outro livro que eu não acho que, assim, a criança vai entender a complexidade do livro. Mas não que a história não consiga ser contada para criança. Eu acho que é uma história muito legal, assim. Conheço muitas pessoas que foi um dos livros da infância, sabe? E é muito bonito, né? Assim, é incrível. Eu super recomendaria para qualquer pessoa, inclusive o Hugo, a ler, mesmo
Sim.
adulto, não importa, sabe? Porque é aquela. Eu nem sei explicar, assim. É de uma delicadeza, sabe? O livro.
É demais.
Eu sei que eu tô errado, eu sei que eu tô devendo, que eu já devia ter lido o livro há muito tempo. Eu sei que eu tô errado. Podem me julgar, não tem problema não.
Errado nada, acontece. Mas
Acontece,
você vai
mas
ler esse livro aí,
então, tem que correr atrás do
é,
erro.
acontece, mas não deve, é,
Exatamente.
acontece, mas não deveria acontecer, né? Deve ser isso.
Acontece,
Por
mas a
aí.
gente conserta.
Prometo que vou ler Pequeno Príncipe em breve. Prometo, então. Fazendo uma promessa que me comprometendo. Não sei
É ótimo que você
como. Vou
fala
lembrar,
isso
hein?
agora, porque tá registrado e postado lá na
Sim.
Audio Ativo. Então, tipo.
Tô me comprometendo aqui a ler o livro.
Bom, galera, então é isso. A gente vai ficando por aqui, mas você aí do outro lado do seu tocador favorito pode acompanhar a gente no Instagram, @audioativo.eco. Lá a gente tem vários outros programas para todos os gostos. Se você curte esporte, lá tem esporte. Se você curte jornalismo, lá tem o nosso Giro de Notícias, que é um programa ao vivo. É isso. Sou Gabriel Kegama, eu fico por aqui e até o próximo episódio. E leia um Pequeno Príncipe.